E agora, eu sei que o tempo aqui é curto para o nosso propósito e o conteúdo do livro, de fato, imenso, não dá para a gente abranger tudo, mas, William, tem uma coisa que eu acho que a gente poderia focar nessa nossa breve conversa hoje aqui, que é a respeito da questão do nome de Deus, que é sempre um tema assim bastante curioso, que instiga muita curiosidade, muitas dúvidas também. E nós temos o próprio Moisés, inclusive, quando tem aquele encontro com Deus, questionando essa questão de que nome falaria, de em nome de quem ele falaria aos egípcios e etc. O que que você pode trazer um pouco desse seu conhecimento a respeito deste assunto, mais especificamente do nome de Deus e sua relação ali no Egito, no contexto do pano de fundo egípcio?
Sim. Então, veja só, a primeira coisa que é interessante, né, é que no egípcio, no Egito, eles tinham uma crença, né, na vida após a morte. Então, eles acreditavam que depois que a gente vive a nossa vida aqui, a gente tem uma vida no além, né? Então, basicamente, ao que dá a entender da cultura deles, do que a gente tem acesso, né, nas inscrições, nas construções deles também, é que toda a vida física que eles tinham, eles estavam se preparando para a verdadeira vida, que é a vida após a morte. Então, tudo que eles faziam, né, a pirâmide, quando vocês veem a pirâmide, aquilo ali é um mausoléu, né, onde está praticamente o sepulcro, né, dos faraós, né. Então ali guardava riquezas e tal, né? O corpo do faraó ficava lá dentro, né? Então era toda uma preparação, né? Para esse momento, né? Porque eles achavam, e eles tinham um detalhe também interessante, é que a vida após a morte para eles não é da mesma forma como é para nós hoje, no pensamento popular. O que que é a vida após a morte hoje, né? Eu morro, se eu sou bom, vou para o céu. Se eu sou mau, vou para o inferno. Esse é o pensamento. Ou seja, a minha alma não é destruída. Ela só pode ser atormentada ou ela é beneficiada, né? Ela vive para sempre num lugar bom ou ela vive para sempre num lugar ruim. É assim que a gente entende, né? Nessa pensamento popular, que não é bíblico, né? Mas o pensamento comum. Agora, no pensamento egípcio, não era assim. Então, se tu é bom, se tu foi bom aqui na Terra, então tu tem a chance de viver para sempre no pós-vida. Mas se tu foi mal, tu vai ser destruído no pós-vida. Então não existe vida após a morte eterna, né? Há uma possibilidade de ser eterna, mas há uma possibilidade de a tua alma ser destruída para sempre. E então nunca mais vai existir. E aí, o que acontece? Então, só que para nós hoje, nesse pensamento popular e comum, a gente entende que a vida após a morte, o que que é? É o meu corpo que morre, né? Minha parte física aqui. Então tem uma alma, algo espiritual, etéreo dentro de mim, que sai e que é a minha alma, né? Que vai lá pro além. No pensamento egípcio, isso também existia. Porém, eles não entendiam uma única alma. Eles entendiam até 9 almas. Então, uma pessoa poderia ser composta entre três, varia de época, né? Mas entre 3 a 9 almas. 3, 5, 7 ou 9 almas é o número de almas que a gente entende. E o nome é uma alma. Entende? O nome de uma pessoa é uma alma. Então, o que que acontece? No pensamento deles, é um pensamento holístico. O que que significa? É que tudo é uma coisa só. Então, essas 9 almas, vamos supor, né, no momento que eles acreditavam em 9 almas, onde o nome é uma dessas almas, se o nome é destruído, ou se uma parte dessas 9 almas, uma alma é destruída, todas as outras perecem também. Então, para eu viver no mundo pós-vida, eu preciso das minhas 9 almas intactas. Entende? Se uma alma ela é quebrada, ela é destruída, todas as outras se destroem também. Todas as outras perecem. Então, o que que acontece? O nome é uma alma. E é por isso que tu vai ver várias inscrições, o nome dos faraós, que tinham mais poder de escrever, né? O nome deles, deixar eternizado, né? E para que isso? Porque enquanto as pessoas estão pronunciando o meu nome, mesmo depois que eu morri, eu ainda continuo vivo. A minha alma continua viva. Então, o nome era uma coisa muito importante. Tanto é que é muito fácil de encontrar um nome numa inscrição egípcia. É, tu agora mesmo mostrou a capa do livro, né? Na capa do livro tem ali destacado o meu nome e o nome do professor Rodrigo Silva em egípcio. Eu que fiz a capa, né? Então eu fiz isso uma brincadeira no, no na capa, né? Eu coloquei o meu nome em egípcio e o nome do professor Rodrigo Silva em egípcio. E é fácil de encontrar, por quê? Porque os nomes eles estão ao redor, existe um círculo ao redor do nome, né? Que a gente chama isso de não é colchete, agora me fugiu a palavra certa. Cartucho. Tá? Então existe, o nome é cartucho porque vem dos franceses colocaram esse nome por causa das armas que eles utilizavam, é parecido com o cartucho das armas deles. Então sempre que vê um nome, vê uma inscrição e ao redor da inscrição tem tipo algo oval, um círculo assim, no formato oval, né, que é chamado de cartucho, esse círculo, é um nome, né? Então é fácil de encontrar um nome numa inscrição egípcia. Então, e esses nomes eram almas, né? Então é uma parte da alma. Então, quando Moisés ele pede pelo nome de Deus, né? Deus a princípio não quer dar o nome dele, né? Ele parece ser relutante em dar o nome, porque parece que Moisés estava com o pensamento egípcio. Me deixa saber o teu nome, né? Para que eu saiba uma parte de ti, né? Uma parte da tua alma, né? E existe inclusive uma lenda, né? Que na verdade, para eles não era uma lenda, era uma crença, que é uma mitologia egípcia, que o principal deus, que é o Ra, ele tinha um nome secreto. E aí, nessa história vocês podem procurar isso na internet, acho que tá no livro, né? Mas procurando na internet, na Wikipédia, isso possivelmente, ou até no ChatGPT, né? Hoje em dia é mais fácil o ChatGPT perguntar para ele, né, qual é a história do nome secreto de Ra e da Isis. A Isis era a esposa de Osíris e ela queria saber o nome secreto de Ra. E ela engana ele lá até o ponto que ela consegue extrair dele o nome secreto dele. E quando ela consegue extrair o nome secreto, ela ganha superpoderes. Ela consegue fazer coisas como uma criadora. Ela já era uma deusa, mas ela se torna uma deusa superpoderosa porque agora conseguiu um nome secreto. É como se o nome dele, secreto, que ninguém sabia, só ele, e ele acabou revelando para ela, né? Ela conseguiu com esse nome criar coisas, fazer coisas sensacionais. Então, possivelmente essa história era conhecida, né, por crianças, pelas pessoas, né? E nos faz pensar quando Moisés conversa com Deus, será que ele não estava ali pedindo o nome de Deus como uma forma de obter poder, né? Pensando que hoje, poxa, eu tô vendo que é um deus, né? Diferente dos deuses egípcios que eu nunca vi. Só ouvi falar e nunca vi um deus de verdade. Agora eu vejo um deus. E quem sabe se eu souber o nome dele, eu vou igual a Isis, né? Ganhar superpoderes, saber, né, ter como uma palavra mágica. E aí então, Deus é relutante a princípio, né? E fala para ele, né, olha, os teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, me conheciam como El Shaddai. Mas o meu nome é. E aí tem aquela frase que a gente conhece, né? Eu sou o que sou. E essa é uma coisa muito interessante, porque isso não é um nome. Isso é um verbo. Entende? No hebraico, né? Isso é um verbo. E para nós foi traduzido como verbo. Tá escrito em letras maiúsculas na maioria das Bíblias, né? Na Almeida, por exemplo, o eu sou, escrito tudo em letra maiúscula, né? Destacando que é um verbo, mas ao mesmo tempo é algo enfático no texto, né? E isso é curioso, né? É possível eu compartilhar a tela? Por exemplo,
Sim,
deixa eu ver aqui, ó.
é possível, sim. Pode
Ok, aqui.
fazer aí, pode ficar à vontade.
Ok, use word working, I think.
Ok.
Tá. Ah, ok, isso aqui. Consegue enxergar
Sim,
a tela
estão.
branca?
Isso, estamos
Tá.
vendo aqui a tela branca. Perfeito.
Tá. Então, só para eu. Deixa eu colocar em uma fonte maior aqui, só para vocês entenderem. Então, olha só, muita gente conhece o nome de Deus como YHWH, né? Que é geralmente entendido como Javé, né? Por muitos, Yahweh, Javé, ou Jeová, né? Assim que é pronunciado. Então, olha só, essa letra inicial, que é o Y, né? No caso, seria escrito em hebraico isso, né? Se vocês quiserem ver em hebraico, deixa eu ver aqui, ó. Esse seria a escrita do nome de Deus em hebraico, né? Então, essa primeira letra aqui, que é equivalente no português ao Y, ela é um indicador de pessoa. Tá? Então, ela indica ele. É igual no português, né? Se eu pegar e eu escrever para vocês assim, né? Falo. Tá? Então, quem é que está falando? Eu. Né? Porque a terminação o indica que é o sujeito é eu. Se eu coloco ambos. Não, e agora, quem é o sujeito? Nós. Então, eu não preciso do pronome para identificar quem é o sujeito, porque eu olho a terminação do verbo. No hebraico, é no começo. Então, o começo me diz quem é o sujeito. E nesse caso, o Y, né, que é equivalente a essa letrinha aqui, significa ele. Ok? Mas quando Deus falou, ele não disse ele é o que é. Ele disse eu sou o que sou. Então, na verdade, Deus, a forma que Deus teria falado seria algo semelhante a isso. A-H-W-H, que é o indicador do eu. Então, na escrita aqui, né? Olhando agora, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer de novo. No hebraico, né? Seria essa letrinha aqui. Alguns conhecem, o Aleph. Tá, então, essa é a diferença. Quando Deus fala, ele fala assim, ó, eu sou. E aí depois repete, né? O que sou, tá? Ele usa essa letra aqui. Mas quando Moisés começa a escrever, a partir de então que Deus deu o nome dele, Moisés começa a escrever, Moisés troca a letra. E ele usa essa, que seria o Y, que vira ele. Então, quando Deus fala o nome dele, é eu sou. Mas quando nós humanos falamos o nome de Deus, vira ele é. Então, isso mostra que não é um nome. Entende? Porque Deus não deu um nome. Ele deu uma característica ou uma essência do que ele é, que acabou virando um nome pra gente, mas ele não deu o um nome, ele não respondeu com o um nome. Ele respondeu, na verdade, com uma característica dele. O que que significa isso? Significa, né, que aí esse é mais um detalhe da língua hebraica nesse caso aqui, né? É que esse verbo aqui, ele pode ser traduzido tanto pelo presente quanto para o futuro. E pode até o passado, em alguns casos. Então eu poderia traduzir tanto eu sou, quanto eu fui, ou quanto eu serei. Todas essas traduções são possíveis. Eu sou o que sou, eu fui o que fui, ou eu serei o que serei. Ou poderia ser eu sou o que eu serei, ou eu sou o que eu fui. Entende? A gente poderia fazer várias combinações. Ah, fica implícito. Porque, em tese, em resumo, o que que Deus quis dizer? Eu sou eterno. Eu sou aquele que existia antes de tudo e que, mesmo que tudo pare de existir, eu vou continuar existindo. E isso é uma novidade. Porque no pensamento egípcio, e não só egípcio, babilônico, cananeu, né, cananita, qualquer pensamento de religião antiga, nunca foi entendido um Deus dessa forma. Um Deus que sempre foi, que nunca veio à existência. Porque até mesmo Ra, né, por exemplo, pegando o contexto do Egito, né, o Ra, ele foi criado. Né? Os outros deuses em outras religiões também são criados. É que nem a gente quando é pequeno, né? Eu fiz essa pergunta pro meu pai, eu lembro. Eu perguntei, pai, se Deus é Deus, né? Ele é. Quem é a mãe de Deus? Quem que criou Deus? Né? A gente tem esse pensamento porque a gente pensa, se eu fui criado, tenho pai e mãe, significa que tudo tem uma origem, né? Então Deus também teria, mas ele é diferente porque ele não é uma criatura. Ele é o criador. Então, o que ele dá nesse nome é que ele é o criador. Ele é aquele que era desde antes de algo existir e que continuará sendo, é agora e continuará sendo. Mesmo se tudo deixar de existir, né? Então, essa é a resposta que ele dá para Moisés, porque ele quis dizer: olha, eu não sou como os deuses que tu conhece, eu sou o criador de todas as coisas. Então, se esses deuses existissem, eu sou superior a eles, eu sou o criador deles, eu estou antes deles, e serei, mesmo que eles pereçam, eu estarei depois deles também, né? Então, essa é uma ideia legal, né, que a gente vê. Então, por isso que há essa troca da letra. Porque Deus, na verdade, ele não deu um nome, ele deu uma ação, né? Eu existo. É isso que ele quis dizer. Eu simplesmente sou aquele que existe para sempre, que sempre existe.
Olha só que visão assim muito interessante, explicação muito interessante a respeito do assunto, William. E eu fico imaginando para Moisés o impacto que isso teve, porque afinal de contas, embora hebreu, no entanto, ele viveu a vida dele inteira e aliás, não só ele, já eram centenas de anos que o povo vivia imerso na cultura egípcia. Então, tudo que eles conheciam, né, a vivência deles e etc., estava cercado dessa cultura egípcia. Então, isso que ele trouxe foi muito interessante. Agora, deixe-me fazer uma conexão aqui entre a questão do Egito e do judaísmo, dos hebreus. Que Deus, ele, que esse nome divino, ele acaba, vamos dizer assim, se perdendo com o tempo devido àquela atitude de zelo dos judeus também, de não pronunciarem o nome para evitar transgredir o mandamento e etc. e tal. Você acha que isso fez parte desse desdobramento, dessa saída do Egito e dessa preocupação de Deus de não fazer essa vinculação que estava ligada ali à cultura egípcia? Por isso também ele não se preocupou nesse desdobramento na história para que o nome fosse conhecido e etc.
Bom, até nunca pensei por esse lado. Boa conexão. Mas eu não acredito que seria possível. Porque essa como é que é? Não pronunciação, né, do nome de Deus parece ser uma coisa mais do período pós-exílico. Então, algo que surge depois do exílio. Até porque no em número 6, a partir ali dos versos 24 em diante, 24, 26, 25, 26, a gente tem a bênção sacerdotal, que repete o nome de Deus 3 vezes, e que é um mandamento para que os sacerdotes falem isso. Eles devem falar isso, né? Então, era um momento que a congregação possivelmente estava reunida, né? E ouvia o sacerdote pronunciando aquilo, possivelmente, dentro do santuário. E esse era o mandamento. Então, as pessoas conheciam ou sabiam o nome de Deus, e ouviam e pronunciavam ele, porque isso era um mandamento, por exemplo, pegando esse tópico como exemplo, né? Mas a partir do exílio, aí o zelo surge, né? Porque a gente percebe o seguinte, esse era o pensamento, eu sempre falo que é Esdras e o time dele, né? Então, o time de escribas, que ele era um escriba, né? E aí Neemias também faz parte, embora não era um escriba, mas Neemias é um administrador importante, a gente vê isso no texto bíblico, né? Mas Esdras é alguém importante nessa fase. E eles parecem ter tido o seguinte pensamento: por que que a gente foi para o exílio? Porque a gente não obedeceu à lei. Então, como é que a gente sai? A gente saiu do exílio, ok, por misericórdia. E como é que a gente faz agora para não retornar ao exílio? Porque está escrito no livro de Levítico, capítulo 27, 26, 27, algum desses dois capítulos. Está escrito lá as maldições. Se vocês não me obedecerem, não obedecerem os meus mandamentos, vocês vão ser arrancados da terra e levados para uma terra estrangeira. Está escrito lá. E isso aconteceu. Exatamente a maldição que Deus deixou ali, né? Se acaso o povo não obedecesse, aconteceu. Eles foram arrancados da terra, levados para uma terra. Então, e pode acontecer isso de novo? Pode, porque está na lei. Essa é lei. Então, eu posso novamente voltar para o exílio agora que a gente voltou para Israel, posso. Então, qual foi o pensamento deles? Vamos agora se tornar, então, exímios conhecedores e obedecedores, né, obedientes à lei, para que essas coisas não aconteçam novamente. Então, eles se tornaram agora muito mais radicais na obediência da lei. Então, antes do exílio, eles tinham a lei, mas foram frouxos, né? Foram relapsos. E depois do exílio, continuaram tendo a lei, só que agora eles foram radicais demais. Então, por um lado, foram bem relapsos, não deram importância. E depois do exílio, eles agora foram muito enfáticos na lei. E aí então surge esse tipo de pensamento aonde que não pronunciam o nome de Deus, porque isso pode estar transgredindo o terceiro mandamento, cujo foco nem é, inclusive, a palavra que aparece lá no terceiro mandamento, quando a gente olha em hebraico, não é pronunciar, não dirás, eu não me lembro como é que tá em português, se tá, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Eu acho que é assim. Mas na verdade não é o verbo dizer. O verbo que tá lá, o verbo anassá em hebraico,
Em
significa não
português é tomar.
carregar.
As versões mais
Ele
tradicionais
é
dizem assim:
tomar.
não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Não tomarás, né? Tomarás, ok, exatamente, tomarás. Tá? O verbo lá é carregar, literalmente é carregar. É o verbo que é utilizado, por exemplo, quando um escravo carrega alguma coisa nas costas, ou puxa alguma coisa, né? Levanta alguma coisa do chão também, pode ser a ideia de carregar, né? Eu peguei uma caixa do chão e ergui. Então, esse é o verbo nassar. Então, ele está dizendo, você não vai carregar o nome de Deus em vão. O que poderia ser entendido de muitas formas, que não a sair da tua boca aquele som. Porque isso não tem poder algum, né? Então, parece que essa ideia de pronunciar como se a palavra tivesse um poder, né? Algo que modificasse alguma coisa na minha vida ou não. Essa palavra falada, né? Parece que isso se tornou místico, né? E esotérico, a partir dentro desse radicalismo, né? E que pararam de pronunciar. Quando, na verdade, o que mais dá a entender quando Deus fala não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é a ideia de. Eu pelo menos entenderia, pelo menos de duas formas. Número um seria o fato de eu me intitular uma pessoa que sou seguidor e adorador desse Deus, mas as minhas ações não correspondem. Isso, para mim, é levantar, né? É erguer o nome de Deus em vão, como diz o texto literalmente. Porque todo mundo me vê como um adorador de Deus, né? Desse o Deus de Israel. Mas as minhas ações não correspondem. Então, ou seja, eu estou profanando o nome dele nas minhas atitudes. Tá? Então, ou seja, o nome dele que deveria. As pessoas deveriam ver, porque Deus não dá para ver. Então, como é que eu enxergo a Deus? Através dos seus discípulos. Então, é os discípulos que mostram Deus para aqueles que não conhecem a Deus. E é assim que Deus trabalha, não é? Deus enviou Jonas lá para Nínive. Jonas conhecia, ninivitas não conheciam. Então, como é que os ninivitas viriam a conhecer Deus? Através de quem Jonas era. Só que Jonas, tá, não é o caso aqui, mas ele faz tudo errado, né? Ele mal representa Deus, né? Ele representa erroneamente. Mas, enfim, mesmo assim, mesmo representando mal, os ninivitas ainda assim se converteram, né? Mas é assim que Deus se apresenta às pessoas. Ele é invisível, né, o Deus invisível, mas ele se apresenta através de seres que o conhecem pela fé. Então, quando a gente não corresponde a essa fé que a gente proclama, nós estamos profanando o nome dele. A gente está mal representando. Eu estou mostrando uma imagem negativa de Deus para aqueles que não conhecem, né? Então, essa é uma forma. Outra forma também, que aparece na Bíblia, né, é o fato de as pessoas fazerem promessas em nome de Deus e não cumprirem essas promessas, né? Ou usar Deus como uma garantia, né? E isso também aparece na Bíblia, né? Não vai fazer um voto em meu nome, né? Então, porque como se Deus fosse a garantia para algo, né? Então, Deus é Deus e eu sou eu. Tenho que cumprir com a minha palavra, né? Por mim mesmo e não colocar Deus em jogo, né? Então, eu acho que seria uma outra maneira de transgredir o terceiro mandamento. E não apenas falar o nome dele, que inclusive a gente não sabe qual é, exatamente por causa desse radicalismo que surgiu, né? E hoje ninguém sabe qual seria a pronúncia. Esses nomes que eu falei, Yahweh, ou Javé em português, Jeová, ou Adonai, ou qualquer outro nome, são nomes que são hipóteses. Adonai não, né? Mas Javé ou Jeová, por exemplo, né? São hipóteses e que não podem ser comprovadas se seria esse o som verdadeiro, né? Existem muitas possibilidades, mas a gente não realmente não sabe qual seria a forma correta do nome, né? Ficou perdido na história porque o hebraico ele não tem vogal. Então as vogais elas são memorizadas, elas não são escritas num símbolo. Mas teve uma época em que essas vogais começaram a ser escritas. Elas foram criadas. Só que nessa época, muito depois de Cristo. É a Idade Média isso. Quando elas foram inventadas, né? As vogais foram inventadas e inseridas dentro do texto. E aí, esses escribas que inseriram as vogais, eles não colocaram as vogais no nome de Deus. Então, todas as palavras, eles acrescentaram as vogais que não tinham antes, né? Exceto o nome de Deus. Foi o único lugar onde eles não puseram as vogais. Então ficou essas quatro letras que eu acabei de escrever, né? Y, H, W, H. Só que a gente não sabe quais são as vogais para meter ali no meio, né? Para saber a leitura correta dessas quatro letras, desse tetragrama, né? A gente não sabe. Aí ficou perdido por causa dessa crença mística, eu acho, né?
Poxa vida, que perspectiva muito interessante você trouxe também aí para a gente, William, a respeito do terceiro mandamento. Muito bom mesmo. Bom, eu sei que nosso tempo aqui está finalizando, nós combinamos. Você tem aula agora, nós combinamos aqui uma breve conversa a respeito, né? Mas, William, se possível, eu gostaria que você falasse agora, para finalizar, nesse momento em que Deus, inclusive, aparece lá para Moisés, já é no contexto da saída, da libertação do Egito e etc., né? Então Moisés, ele se coloca ali como instrumento divino para a transição do povo, para a saída do povo do Egito, para a libertação, esse evento que marcou a história do povo e tudo mais, que eles relembram até hoje. Qual foi o que você diria assim, que seria a situação mais difícil na transição deles da vida no Egito para essa nova vida que Deus estava trazendo o povo agora, que Moisés como condutor do povo?
Eu diria que a parte mais difícil é tirar a cultura egípcia de dentro deles, né? E parece que todo ali, o livro de Êxodo, né? Não só Êxodo, mas de Êxodo em diante, é o que Deus tem tentado fazer desde do começo, né? Lembra, por exemplo, né? Eles saíram do Egito, cruzaram o Mar Vermelho. A primeira coisa que Deus faz é enviar o maná, cujo objetivo não era a alimentação primariamente, né? Isso era secundário. O objetivo era ensinar sobre o sábado. A primeira coisa é o ensinamento sobre o sábado, que havia sido perdido possivelmente, até porque eles eram escravos, eles não tinham nem escolha, né? De, ah, hoje eu não vou trabalhar. A gente pode até escolher, olha, esse trabalho eu não faço, porque eu não vou trabalhar nesse setor aqui do comércio, por exemplo, porque eu não trabalho no sábado. Então a gente escolhe, a gente tem esse poder. É, mas eles não tinham, eram escravos. Então eles trabalhavam no sábado e possivelmente nem lembravam mais disso, né? Até porque nada havia sido escrito, era algo, o que dá a entender, era algo tradicional, né? Era um pai que ensinava para o filho e ia ensinando, né? Tipo, possivelmente Abraão aprendeu, né? Eu acredito, né, que Abraão aprendeu com Sem, porque Sem estava vivo na época em que Abraão também estava vivo. É só fazer os cálculos, a gente vê que estava vivo, então possivelmente Abraão deve ter aprendido com Sem. E Abraão passou isso para Isaac, Isaac para Jacó, e foi passando até um ponto que se perdeu, né? Se tornou uma grande nação. E esses ensinamentos que vieram desde Adão, né? Possivelmente se perderam. Então Deus agora ele começa a reconstruir pedacinho por pedacinho. Ele começou com o sábado, que é a parte mais importante, né? Depois ele foi ensinando, sei lá, sobre a fidelidade, né, sobre ali a adoração, né, que eles fizeram com o bezerro de ouro. Deus foi ensinando os 10 mandamentos que ele envia também, né? Então, tirando essa cultura do Egito de dentro deles, né, que eles tinham. Então, veja que no texto bíblico dá a entender, por exemplo, em relação ao bezerro de ouro, eles não estavam criando um novo Deus. Eles só estavam criando, eles acreditavam no Deus que tirou eles no Egito. Eles criam nesse Deus, eles entenderam isso. Só que, como eles não viam esse Deus, então eles tentaram criar uma imagem para ele. E esse é um pensamento egípcio, tá? Aquilo que eu não vejo, e é um pensamento natural humano, né? Eu não vejo, então para eu ver, eu crio uma imagem. Que é exatamente, por exemplo, né, na Igreja Católica é o mesmo tipo de pensamento, né? Eu não vejo, então para ver, eu crio uma imagem, né? Então, aí Deus, não farás imagem. Tá, é isso que eu quero que vocês entendam que eu sou um Deus que não é igual aos outros. Eu estou além do pensamento de vocês, da questão comum humana, né? Então, ele é para ser o Deus dos deuses, porque ele é diferente, ele não é igual aos outros. Ele não tá, ele não existe um espaço para colocar dentro do nosso pensamento. Ele é além do que a gente consegue pensar. Por isso que ele é Deus. Exatamente por isso que ele é Deus. E por isso que os outros não são. Porque se eu consigo encaixar um Deus dentro da minha forma de pensar, então significa que ele é igual a mim. Se ele é igual a mim, ele não é Deus, então. Entende? Então o Deus ele se mostra, né, superior a todos os deuses e obviamente superior ao próprio humano, não porque Deus é soberbo, mas porque o humano precisa entender quem ele é e quem Deus é, e assim confiar nele. Porque se ele é o que ele é, então eu devo confiar porque ele é o criador, ele é o que sabe tudo, ele é o que faz todas as coisas. Então, a minha vida é totalmente dependente dele. E deve ser. É porque ele é confiável, porque ele é além do comum, né? Ele é o extraordinário. Então, é isso que Deus tenta mostrar, né, sobre si mesmo, né? E é por isso que eu acho que, se tu for olhar ali no primeiro livro de Moisés, é Gênesis, que fala sobre Deus que cria. E quando vai lá para Apocalipse, o João termina falando de uma nova criação. Então, o objetivo principal de tudo, parece que desde o começo até o fim da Bíblia, é falar que Deus é o Criador. Ele é o criador de todas as coisas. Então, o sol, que era visto como um deus, a lua, o mar, que era visto como deus também, tudo é criado por Deus. Não são deuses, são coisas que o Deus da Bíblia cria. Então, ele é superior a todas as coisas. Por isso, ele é o criador dos criadores, né? Ele é o principal, né, de tudo, né? E eu acho que esse é o principal ponto de Deus ensinar aos israelitas, tirando deles esse pensamento, humano que eles tinham, né? Sobre religião, né?
Ok, muito obrigado, professor William. Olha, eu agradeço também a todos aqueles que estão nos acompanhando lá no YouTube. Chegou pergunta aqui, professor. Agora, infelizmente, eu acho que pelo horário a gente não tem condições de passar, mas o Pixel, ele mencionou aqui se Moisés tinha um nome secreto, já que ele fazia parte como nobre na cultura egípcia.
Bom, a gente não sabe isso, não tem como saber sobre isso, né? Mas no livro, inclusive, a gente fala sobre isso, né, professor Rodrigo Silva e eu, a gente fala sobre o possível origem do nome Moisés, né, que não é um nome hebraico, esse Moisés é um nome egípcio, né, e então Moisés, ao contrário, o que dá a entender é que ele criou um nome para si. Então o nome que ele tinha não era Moisés, né, esse é um pedaço do nome dele que foi dado em egípcio. E a outra parte do nome ele cortou, porque tinha a ver com um Deus que ele não acreditava. Porque geralmente, né, ainda mais para uma possível faraó, que seria a mãe dele, a mãe egípcia dele, né? Eles davam nomes sempre vinculados aos deuses. Igual a gente tem, né? Os nossos nomes, né? Geralmente, nomes de cristão ou de cultura cristã, né? Tem lá Isaías, né? Então é um nome bíblico que tem o nome de Deus tá incluso ali, né? Sei lá, né? Ezequiel, Esiel, Daniel, Gabriel, Esiel é Deus, né? Então, ou seja, os nomes são criados com o elemento teofórico, né, que a gente chama de Deus dentro do nome, né? Josias, Josafá, tudo tem o nome de Deus ali dentro. Então, era muito comum, não só em Israel, mas em outras culturas. O Nabucodonosor, Nabu é o nome de um Deus, né? Sadraque é o nome de um Deus, né? Mesaque, né? Tudo ali são nomes de deuses que foram colocados neles. Então, sempre tem é um nome com o nome de um deus. Mas Moisés não tem nome de deus, né? O nome de um deus egípcio, né? Mas que possivelmente teve. Teve porque era assim que era a cultura, né? A própria mãe dele, no nome dela, tem o nome de um deus. A mãe egípcia, né? O faraó da época de Moisés também tinha o nome de um deus, incluso no seu nome. Mas Moisés é o único que só tem um pedaço. E ainda está faltando o nome de Deus. Então, Moisés, ao contrário, possivelmente ele não tinha um nome secreto. Ele tinha um nome que ele se desfez desse nome. E ele adotou só um pedaço, que era a parte que não tinha nada a ver com Deus. E aí ficou esse Moisés que a gente conhece hoje. Mas seria um nome maior, né, do que isso.
Gente, nós estamos conversando aqui, finalizando agora, com o professor William Cardoso, professor do Instituto de Línguas Bíblicas lá de Israel e professor também do UNASP de Egiptologia, coautor do livro. Pena que não dá para aparecer aqui agora, mas eu coloco lá a informação, a Bíblia, o livro A Bíblia e o Egito Antigo, de Rodrigo Silva e William Cardoso. Eu já adquiri o meu, já está aqui na fila para leitura. E tenho certeza que você será muito beneficiado fazendo a leitura desse livro também. Nós fomos privilegiados em ter aqui o autor do livro conversando um pouco com a gente a respeito do assunto e parte do conteúdo do livro também. Professor, muito obrigado. Deus o abençoe no exercício de suas funções, da academia, em sua vida, sua família também. Volta Redonda aqui está de portas abertas para uma outra oportunidade presencialmente aqui conosco. Vai ser uma alegria, talvez uma tarde, um dia inteiro conversando sobre o assunto. Vai ser excelente, tá bom? Muito obrigado por sua presença aqui conosco.
Ok, o prazer foi meu. Obrigado também pelo convite. Sempre que precisar, eu. tiver disponibilidade, vai ser um prazer compartilhar, assim. Um abraço a todos, né, e uma boa noite aí. Fiquem com
Valeu,
Deus.
professor. Gostaria de fazer uma oração por você e por sua família, tá bom?
Tudo bem.
Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade da conversa que nós tivemos. Abençoe o professor William, a família dele, as atividades acadêmicas, as atividades ministeriais, enfim, todos os aspectos de sua vida, para que ele continue abençoando, como nós fomos abençoados aqui, compartilhando seu conhecimento, dividindo aquilo que ele aprendeu, para que cresçamos juntos, conhecendo a Bíblia e conhecendo tudo aquilo que está em torno, pano de fundo em torno da história bíblica também. Que a tua bênção nos permita uma ótima noite, um feliz reencontro, em nome de Cristo Jesus. Amém.